hoje, a primeira coisa que fizemos quando o doutor chegou foi cumprimentá-lo pelo seu dia, né, doutor? Então, parabéns pelo dia do urologista. Bem-vindo.
Parabéns.
Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado a todo o paciente que se disponibiliza a deixar um pouco da saúde dele para nós ajudarmos a tratar, né? E um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Alvorada.
Que legal. E é um dia para se comemorar, né, doutor? Porque, afinal de contas, também é uma área que evolui muito, que tem ajudado muitas pessoas. Então, junto contigo, certamente, muita gente comemorando esse dia.
Isso. A gente fica muito feliz, assim, né? Eu, particularmente, adoro que a gente tenha o dia 12 de setembro, né? É muito importante para nós, urologistas, né? E a urologia é uma área bem tecnológica, né? Ela vai avançando todo o tempo. Cada dia, cada mês, cada ano a gente tem novas novidades, né? Então é uma área assim que deixa o profissional muito alegre, muito contente por ter à disposição do seu paciente uma gama de tratamentos, da coisa mais simples a mais tecnológica. Então é uma área que satisfaz muito.
Sabe que hoje eu acabei de descobrir agora.
Eu também. Eu acho que você vai falar a mesma coisa.
Então,
isso aí.
Acabei
é
de descobrir que o Juscelino Kubitschek, certo. Ele já foi presidente,
urologista,
né?
Também, é.
E ele é o médico urologista que nasceu no dia 12 de setembro. Ele é o patrono da urologia. Para mim, é uma novidade, assim.
Ele foi chefe do serviço no Hospital Militar da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Veja só.
Então,
eu não imaginava isso também.
Não, também
a gente
não
reconhece
sabia.
Ele pela política.
Conhece pela política. E a gente, às vezes, não conhece a pessoa num ramo, mas ela foi muito importante, às vezes, em outro ramo. Não foi tão conhecida como ela foi no meio público, né? Mas ela para nós, ela é bem importante, né?
É o caso do atual prefeito, por exemplo, de Marau, né? Tá na política, mas ele é jornalista de formação, tem anos de contribuição.
Ah, pensei que ia dizer que ele era médico, daí eu ia dizer, dá mais uma surpresa para mim.
Não, também.
E a gente conhecia ele muito tempo como
comunicador,
comunicador.
Jornalista, exato. Ah, né?
Mas eu, sinceramente, fiquei surpresa aí com função do que li agora e que seria isso que justifica o 12 de setembro, Vamos tentar trazer o que é urologia, já que nós estamos aí no dia, né, para que quem estiver nos escutando também entenda efetivamente, né, sobre isso.
Até porque, doutor, só para contribuir, antes a Camila falou, vamos falar muito de saúde do homem e tal, e muitas pessoas realmente atrelam muito urologia à saúde do homem, mas não, atende todos os gêneros.
Isso, a urologia, ela é uma especialidade médica que ela tem por carro-chefe, né, o aparelho urinário, e aí pega homens, mulheres, né, crianças, idosos. Então nós temos uma gama muito grande do aparelho urinário, e aí o aparelho reprodutor, sim, masculino. Mas então a urologia, ela atende homens, atende mulheres, né, adulto, criança, jovem, não interessa, assim. Nós temos uma área de atuação muito grande. Então é bem importante, assim. É uma especialidade que ela te dá uma gama de atendimentos diferentes. Tu pode estar atendendo uma criancinha com uma fimose e depois vem consultar contigo uma mulher com incontinência urinária, depois sai e entra um homem com próstata aumentada, depois vem um paciente que quer parar de ter filho, quer fazer vasectomia. Então, o nosso consultório, ele é bem variado, assim. Ele não fica... eu adoro, né? Ele é muito legal, porque eu atendo todos os dias e nunca é sempre a mesma queixa, sabe? São queixas diferentes, então é muito gratificante, né?
Mas qual que é a queixa mais recorrente?
A mais recorrente hoje, ela é a próstata, né? A hiperplasia de próstata, ela afeta bastante a parte miccional. Cálculo renal é bem comum, fimose, né, que o paciente não consegue higienizar ali a glande, e depois vasectomia, né? Então, mas basicamente a maior gama de pacientes que a gente tem é homens com próstata aumentada, né? E depois vai diluindo, assim, não chega a ter um segundo, terceiro, às vezes estão andando meio junto, assim, a quantidade.
E sem falar nos preconceitos, né, que sempre estiveram ligados aí à área. Doutora, você acha que deu uma melhorada, uma evoluída?
Sim, eu acho que melhorou bastante a questão do preconceito. A gente ainda tem isso bastante. Mas com o passar do tempo nós vamos melhorar isso. E nós começamos a melhorar isso aonde? Na criança que a gente atende hoje, né? No adolescente e no adulto que está se programando para ter filho. Então esse público nós estamos conseguindo conscientizar que eles precisam, depois que tem o filho, manter o acompanhamento da criança com nós, depois ele de adulto. Isso vai fazer com que o preconceito ele seja eliminado ali da urologia. Nós temos bastante, principalmente áreas, por exemplo, de fronteira gaúcha, por exemplo, ela tem bastante preconceito. O aquele gaúcho mais antigo, tradicional, ele tem muitos que têm vergonha, né? Mas a gente não tem que ter vergonha, né? Vergonha não vai levar a nada, né? Então a gente começa a ver que isso está evoluindo. Desde que eu cheguei em Marau até hoje, eu notei que o preconceito assim, ele caiu bastante. O medo, a vergonha do paciente caiu bastante. E isso é nós, urologistas, que conseguimos levar. Se eu souber conversar com o paciente, explicar para ele e ter uma... que ele entenda por que que ele precisa acompanhar comigo, eu vou tirar esse preconceito e o medo. Às vezes leva um ano. Eu tenho um paciente que eu dei palestra no Novembro Azul e eles vieram um ano e pouco depois. E paciente que agora vem, frequentemente ele está no consultório, está mantendo os acompanhamentos. Eles perderam esse medo. Mas eles perderam o medo por quê? Porque eles viram eu conversando, explicando que não tem que ter medo, que não tem que ter vergonha. Então, um pouco disso é cultural, um pouco disso é responsabilidade do urologista, né? Então, não é que isso é o paciente. Não, o paciente, ele tem medo, ele tem vergonha. Às vezes, até nossos próprios colegas. Eu ouvi de um paciente... a esposa com mais idade, tomando anticoncepcional por medo de engravidar. Eu perguntei para ele assim: tá, mas por que que o senhor não faz vasectomia? Não, Deus o livre, isso aí é um horror, depois eu não vou conseguir fazer mais nada.
Eu falei, não, medo de uma impotência, por exemplo.
Eu falei, mas como assim? Não, mas é que o médico me explicou. Eu falei, me desculpe, mas teu colega, ele explicou coisa que ele não sabe.
Entendi,
né?
Entendi.
Que ele não tem entendimento. Então, assim, imagina assim, ó, essa mulher está tomando anticoncepcional há 10 anos.
A mais do prazo.
Porque um colega explicou, bom, coitado do paciente, né? Ele poderia já ter feito essa vasectomia 10 anos atrás e a esposa nem estaria tomando anticoncepcional. Então, assim... vale também não só nós urologistas, da população, e também dos colegas das outras áreas, né? Tipo, por exemplo, o paciente pediu uma orientação, olha, eu não sei muito, vai no urologista, ele
mas
entende.
Mas fisiologicamente
mais.
Uma vasectomia, ela é o quê? Como é que ela...
Como que a gente faz? É bem simples.
Tá.
Tem um caninho, que é o deferente, que leva o espermatozoide do epidídimo. Uhum. Ele vai, passa por dentro da próstata e desemboca na uretra. Uhum. Então é uma estradinha.
Sim.
Eu vou lá na bolsa escrotal, cortezinho de 1 centímetro no máximo, tiro o deferente, corto um pedaço, 1, 2, 3 centímetros dele, dou uns pontinhos, fecho, acabou. A diferença do paciente que tem vasectomia, porque não tem vasectomia, isso. É só essa.
Mas aí espermatozoide fica onde?
Fica armazenado no epidídimo. Ele não vai acontecer nada, ele não sai dali, ele fica no estacionamento.
Mas uma hora ele sai daí, né?
Não, daí o que acontece? Passou o tempo da toda a espermatogênese.
É bom entender essas coisas.
Ele morre, né? Ele entra em apoptose, ele morre, o corpo reabsorve e outros espermatozoides são feitos.
Isso que eu tô pensando, o corpo mesmo reabsorve.
O corpo reabsorve, então assim não tem... O homem, a dúvida é bastante assim, mas eu vou continuar ejaculando a mesma coisa? Vai. Fisiologicamente muda.
Era
a
minha próxima pergunta.
Ao olho nu a gente não nota. Por quê? Porque nós ejaculamos líquido prostático, que nutre os espermatozoides para poder, senão a gente não teria como engravidar. Então a gente precisa disso. Então a única diferença entre o homem com vasectomia e sem é que um não tem vasectomia e outro tem. Tipo, não muda nada. A vida é dele, ela é a mesma. É só
lá dentro e é minha.
Sem falar que pela técnica é total, não é invasivo, né?
Não é invasivo, é bem tranquilo, pouco, assim.
É. Quanto, gente... Qual é o procedimento, assim, demora quanto? Como é que é a recuperação?
A recuperação é boa, o procedimento leva em torno de 15 minutos, 20 no máximo. É bem tranquilo.
Como extrair um siso,
é, mais ou
não,
menos.
Não, às vezes o siso demora mais.
É, depende, depende.
Dependendo do siso, tu fica uma hora no consultório.
Aí a gente faz uma sedação para ser mais confortável, né? Retira ali, dá umas duas horinhas, vai para casa, repouso. No outro dia, depende da atividade que o paciente exerce, pode voltar para o trabalho. Eu operei
não
minha vasectomia na sexta-feira, no domingo, no sábado fui levei os guris no shopping, no domingo estava fazendo moretero no hospital e na segunda-feira estava trabalhando normal.
Não dói, não, não sente dor.
É bem tranquilo.
Não sai sangue.
Repouso, não. Fazendo repouso vai ter um hematominha, às vezes dá um desconforto, daí isso varia de paciente para paciente.
E é irreversível, né?
Ela, a gente pode tentar reverter, não quer dizer que vai dar certo. O que fala a favor da reversão? Menos de 8 anos, né? Então, quanto mais cedo o paciente tentar a reversão, mais chance tem de, teoricamente, dar certo. Mais ou menos de 40, 30, 40% das vezes dá para tentar reverter. Dá certo, às vezes não dá. Ah, mas agora a gente que resolveu ter outro filho. Aí a gente indica fazer fertilização.
Uhum.
Né? Porque sempre tu vai estar produzindo espermatozoides. O que é a única coisa que a gente faz é fechar a estrada. Então ninguém passa por ali.
Mas dá para extrair,
mas
no caso
extrair
da
ali,
fertilização?
Se precisar, se quiser ter de novo. Ah, posso ter filho novamente? Claro.
A gente só não vai, pelo método...
Só não pelo método normal, sem a gente fazer alguma coisa que seria... tentar fazer a reversão.
Uhum.
Aí deu certo, não deu, a gente vai para outra opção, que é a fertilização.
Você fala muito de novidades, diz que cada ano que se entra tem uma novidade diferente dentro da área da urologia.
Sim.
Quais são as mais recentes que você poderia compartilhar com a gente?
Então, o que, que a gente vê hoje? Assim, agora estava no congresso ali em São Paulo, no Paulista, uma das novidades que a gente tem, que começou esse ano, é a vaporização prostática, o resumo. O que significa isso? Paciente com próstata aumentada. Antigamente, a gente tinha medicação como opção e cirurgia aberta, com corte, ou a tradicional RTU de próstata, ou green light laser, que é um laser verde que ele vaporiza a próstata por causa da parte de oxigênio, da hemoglobina. Então, a próstata murcha é bom para pacientes que usam anticoagulante. Aí tem a enucleação prostática, que é para próstatas maiores, acima de 100 gramas. Hoje eles já estão fazendo em próstatas menores, de 30 a 80 gramas. E o Resum, ele veio para ser um procedimento ambulatorial. Então imagina assim, vamos supor que tu é meu paciente, tu mora em Porto Alegre. Tá? Tu veio para Amaral, chegou no hospital a 1 hora da tarde, está em jejum, foi para o bloco cirúrgico, eu vou lá, faço a vaporização, que leva no máximo 5 minutos. Tá? Acordo, vai para a sala de recuperação, tu acorda, tu vai para casa, tu dorme na tua casa em Porto Alegre hoje de noite e tu fez um tratamento novo para a próstata. Depois, com o tempo, ela vai murchar, vai diminuir o tamanho e tu vai seguir a tua vida normal. De noite, no sábado, tu resolveu ir no shopping jantar, pode ir, né? Ah, tem um jogo do Grêmio, do Inter, queria ir no domingo, posso? Tu cuidando a sonda que tu vai ter, pode. Então, tu volta antes às tuas atividades. As outras cirurgias, elas dependem mais de cuidados por um tempo maior. Então, a gente tem o Resum que veio, que é uma tecnologia nova. Né? Outra coisa que a gente viu também, por exemplo, cálculo renal. Tem um colega em Buenos Aires, lá no hospital italiano, que ele não usa a bainha, que é um dispositivo que a gente coloca... Essa bainha raspa e passa por todo o ureter até perto do rim, porque faz muito trauma. Então, em alguns pacientes eu já faço sem a bainha também, porque para tentar minimizar o trauma de uma cirurgia. Então, a gente tem a cirurgia robótica também, que cada vez mais ela vai sendo
mais aprimorada.
A gente tem outras plataformas que lançaram. A gente teve o Hugo Haas, que teve uma cirurgia ao vivo lá no congresso, lá pelo Albert Einstein, pelo Aria Carneiro, né, com a tecnologia nova. É uma plataforma, é a mesma que o da Vinci, que a gente está acostumado, ou Conversa. Então tem outro robô. Então as tecnologias vão, né, cada vez mais tendo. Claro que isso, infelizmente, a gente tem custo agregado. Então, assim, é uma coisa ótima? É. Mas começa a ficar caro, né? Mas hoje em dia, se a gente pensar caro, cirurgia plástica...
Também.
Né? É. Não é barato, entendeu? Assim, se cobra,
mas já foi muito mais caro,
já,
né?
Já foi muito mais caro, mas o que, que aconteceu? Ah,
com o tempo também se democratiza um pouco, vamos dizer.
Um pouco, vai. Só que quando a gente coloca tecnologia, coisas que têm empresas grandes por trás, o alto custo, ele acaba... reflete, né? Então, mas são tecnologias que cada ano a gente vai vendo que tá... A gente tem, por exemplo, assim, um tipo de tratamento para câncer de próstata que se chama HIFU, que é por uma zona com... Tu passa um transdutor pelo reto, localiza por ultrassom e aplica o tratamento ali direto localizado no câncer. Então, por exemplo, o paciente não precisa fazer cirurgia. Claro, depende muito do paciente, depende muito do segmento, do tipo de câncer que veio na biópsia. Então, não necessariamente só, isso aqui é só cirúrgico, isso aqui é só remédio. Não, hoje a gente tem tecnologia para qualquer coisa que a gente quiser. Então, claro que isso não vai... Hoje é uma coisa, por exemplo, daqui 6 meses a gente já tem outra melhor. E assim vai indo. Isso é o bom. Né? Isso é o bom da urologia, é isso, assim, é tecnologia. Né? Não dá para ficar desligado, não dá para não tá sempre ligado na internet, sempre pesquisando, tem congresso, tem que ir para congresso, por quê? Porque lá às vezes vai ter novidades que vai demorar para chegar.
Mas ainda. Aquele exame que alguns homens temem, esse não,
esse
foi,
fica.
Não ficou, não, esse, ninguém, nada substituiu
esse
ainda,
nada,
né?
Substituir. É. O exame de sangue, o exame do toque da próstata, da próstata é 5 segundos. É rapidinho.
Se tem muito preconceito ainda.
Esse é o maior de todos.
Esse é o maior, eu acho,
de
todos.
Esse de todos. Eu vou lá e eu não vou fazer o toque lá. Né? Senão, uhum. Tanto que eu gosto de explicar muito também e falar nas palestras, é toque de próstata.
Uhum.
Né? Todo mundo bota toque retal. Tipo assim, eu não tô tocando reto, tô tocando a próstata. Uhum. Toque retal, quem vai fazer vai ser o prócto para ver se tem hemorroida. Isso aí deixa para ele. Eu a próstata. Então, eu sempre falei o toque prostático, né, pro paciente. Às vezes tu acaba falando toque retal porque é o convívio, assim, né? Mas não dá pra ter preconceito nessa parte ali.
E nem de proctologista, viu, pessoal?
Nem de proctologista,
tá?
não, porque é uma área muito
tá
importante.
Tá bem? É. Todo mundo procurando ajuda e ficando bem e saudável.